Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes menos completos do programa. Estamos com o Pato.
Queria ter visto cena de cerca no Homem-Formiga, hein?
Estamos na mesa, sim, com o sotaquezinho mais belém do Pará, Walter.
Esse final de semana eu não bebi, portanto, me perdoe se eu falar merda.
E eu, seu host, comendo um cornetinho aqui. Solta a vinheta.
Ele é maldoso, ele é desleal. Ele é perigoso, é o mestre do mal. Ele é maldoso, ele é desleal.
Isso aí, galera. Eu falei cornetinho, parecia que eu tava falando que tava comendo um corninho aqui, né? Mas é isso aí, galera. Tamo aí sem o Albino. Hoje o Albino e o Kenô, contar pra vocês, eles foram se conhecer, galera. Né? Eles foram...
Não, na verdade é o seguinte. O Kenô foi pra CCXP, ele foi se fantasiar de Sailor Moon, e o Albino foi pra manifestação, vem pra rua, intervenção militar.
Viu? E depois eles iam se juntar e iam dar um golpe de anime no Brasil, né? E tá aqui eu e o Pato e o Walter, e a gente vai falar sobre o quê, cara? A gente vai falar sobre uma coisa que eu já vi qual é o consenso, né? É a trilogia do Corneto, mas antes de virar, acho que a trilogia do Corneto, eu já vi falar que era a trilogia do final do mundo, e eu já vi uma outra coisa aqui na internet também, chamando de outra nome de trilogia, mas não interessa, a gente vai chamar de trilogia do Corneto. Mas é isso aí. O que é a trilogia do Corneto? Trilogia do Corneto nada mais do que é o quê? Além dela também... Ela não é mais uma trilogia normal. Geralmente você vai lá, trilogia, De Volta para o Futuro. A sequência daquelas histórias. Batman, Cavaleiro das Trevas, sequência daquela história. Deixa eu ver. Indiana Jones, ignora o quarto. É sequência daquelas histórias. A trilogia do Corneto é o quê? É o Shaun of Dead, que é Todo Mundo Quase Morto no Brasil, o Hot Fuzzy, que ficou no Brasil conhecido como Chumbo Grosso, e o The World's End, que aqui no Brasil ficou conhecido como uma ressaca... Como é que é? Eu não lembro mais. Eu sou um bosta.
Deixa eu ver. Os Reis da Ressaca.
Os Reis da Ressaca? Não. Então é isso aí. Então foda-se, vou confiar. Mas é isso aí.
Heróis da Ressaca.
Heróis da Ressaca, né? Aí você tipo, fala, cara, vou lá começar. Qual foi o primeiro... filme da trilogia que vocês viram aí? Começando pelo Walter.
Cara, o primeiro filme que eu assisti em ordem a trilogia. Eu assisti primeiro Todo Mundo Quase Morto, em 2007. Logo depois eu assisti o Hot Fuzz, né? O Chumbo Grosso, lá pra 2010, 2011. Aí lá pra 2013, 2014, 2015 eu assisti o último, né?
E
cara, cara, e aquilo ali, tu vê, obviamente, que foram filmes assim, isolados. Não foi um planejamento, tipo, ah, vamos fazer um filme aqui que vai ser uma trilogia foda, amarradinha, tudo dentro do mesmo universo. O Edgar White, né, que é o diretor dos três filmes, ele tinha a ideia de fazer, sei lá, cara, uma grande homenagem aos filmes pop, assim, os filmes nerds da década de 80 e 90. São basicamente filmes de zumbi do George Romero, né? Os filmes de invasão alienígena, Contatos Imediatos Terceiro Grau, né? Do Steven Spielberg, o ET. Da década de 80 e 90, né? Policiais, assim. Tipo, Dirty Harry, Bad Boys e tudo mais. Só que não era planejamento dele, assim, sabe? Ele fez isoladamente. Virou essa trilogia do Corneto porque eles comem três sabores de cornetos, assim, durante a trilogia. E o Edgar Wright fala que não foi planejado isso, nem foi propaganda.
E tu, Pato, como é que foi a tua inserção aí no mundo do Corneto?
Bem, vi na ordem os filmes. Acabei vendo... Na verdade, eu tinha visto o primeiro. Aí, durante a semana, eu revi o primeiro e vi o seguinte, né? Do Corneto é um modo que a galera tem de classificar os filmes. É como se fosse... a trilogia do apartamento do Polanski. É porque o Polanski fez três filmes que se passam no apartamento. Aí, sei lá quem chamou esses três filmes de trilogia do apartamento. É só por ter uma temática em comum, assim.
No caso, estilo, só te cortar, o Trilogia do Apartamento. Chama de trilogia. Seria um deles é aquele Deus da Carnificina?
Não. Seria. O mais famoso seria o Bebê de Rosemary, por exemplo.
Ah, tá.
Seria um thriller suspense de terror, mas se passou num apartamento.
Ah, tá.
Eu li um artigo recentemente que esse nome, Trilogia do Corneto, foi inspirado na Trilogia das Três Cores, que é de um diretor francês.
Ah, o azul, o vermelho, engano, né? E o branco, né?
A Liberdade Azul, sabe? Eu acho que é um dos primeiros filmes que tem, né?
Eu acho que é uma semelhança temática entre os três filmes e...
Sim, o grande lance também que vale ressaltar aí... Que reza a lenda que o Tarantino tá fazendo a mesma coisa, que seria a trilogia da vingança, né? O primeiro filme seria o Bastardos Inglórios, o segundo filme seria o Django Livre, e viria um terceiro filme. Eu não sei se é esse novo dele.
Ah, o Kill Bill é vingança, né?
Não, não. O Kill Bill seria realmente uma parte de filmes. A trilogia da vingança seria esses dois filmes. E eu não sei se esse último aí, os 12 Odiados, entraria nessa trilogia da vingança.
Sabe que tem... Quem também tem... Eu não sei... Já não me ocorre o nome, mas... Sabe o diretor do Old Boy?
Sei.
Ele tem uma trilogia que também é, pelos críticos, taxada como trilogia da vingança. Que é o Old Boy, o Lady Vingança e mais um terceiro filme.
Ah. O que tu ia falar, Walter?
Eu acho que a trilogia do Quentin Tarantino começa a partir do Django. Primeiro o Django, aí depois vai Hateful Dead e agora ele vai fazer o último.
Não, o Bastardos Inglórios entra nessa parada. Pelo menos foi o que eu li. Não tô afirmando nada. Mas vamos lá. Vamos falar do que interessa. Cara, eu também vi na ordem, né? Eu descobri o Todo Mundo Quase Morto sem querer. E quando eu comecei a ver, cara, eu já fiquei assim... Caralho, que filme escroto, cara. Como é que pode isso? E depois eu descobri que ia sair o Hot Fuzz e fiquei empolgadão pra ver. E também me empolguei muito com The World's End, aí, né? O último, né? Lá, o Heróis de Ressaca, seja lá como é que foi que eu já esqueci. Heróis da Ressaca. Mas foi o que mais me decepcionou, foi o que eu achei mais fraquinho, né?
Toda a trilogia, né?
É, como toda trilogia.
Sempre tem, o terceiro e o último filme é sempre o mais fraco, né?
É. E o... Repete, Walter.
Vídeo The Dark Knight Rises, né? O Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, né?
Sim.
Aquele filme daquele bosta, daquele diretor.
Ah, Nolan, números, né?
O Homem-Aranha.
O Homem-Aranha 3, o Shrek 3,
Indiana Jones
3, que todo mundo acha que é um filme ruim, né? Mas eu não acho que seja um filme ruim. É. Ele perto do 1 e do 2, ele é fraco, né?
O próprio Indiana Jones 4 também, depois, né? É uma bosta, né? Mas fazer o quê? Essas trilogias são fodas, né? É uma piada, tá bom, gente? Pros ouvintes aí que falaram, o Bigode é burro, ele falou Indiana Jones 4. Mas, cara, vamos lá. O que eu acho interessante no Todo Mundo Quase Morto, aí eu vou começar com ele, mas a gente vai falar a caralho, é o deboche que ele faz em relação aos filmes de zumbi também. Os clichês de filme de zumbi. Que é uma galera que se une, né? Todo mundo começa uma parada do nada, né? E todo mundo se une pra ir pra um lugar específico. Só que em vez de todo mundo tá onde tá seguro, as pessoas inventam de ir pra um outro lugar e enfrentar todos os absurdos possíveis. E eu acho que é isso que é legal nos filmes, porque eles pegam muito clichê de filme americano. Como bem disse o Walter aí, ou foi o Pato, já esqueci. Tipo no Hot Fuzz, né? No Chumbo Grosso. É aquele clichê de filme americano que se der mole, eu não sei se foi por causa disso que o Pato escreveu lá no Twitter, né? Eles zoam e fazem até os ângulos de câmera do Michael Bay, cara, que é sensacional, cara.
Sim,
foi muito bom. É tipo aqueles clichês do um filme de zumbi, por exemplo. É um final feliz os personagens chegarem a salvo, sendo que no início do filme eles eram um grupo, sei lá, de 10 pessoas e no final um trio. Tipo, a jornada fez com que 7 pessoas morressem, sabe?
Sim, sim. E é sempre isso também, né? Tem que a galera ir morrendo durante o filme, né?
Cara, é aquela coisa também que é uma conclusão que até o George Romero chegou nos filmes dele, cara. Que, porra, o apocalipse zumbi, se ele vier, não adianta a gente tentar combater. O negócio que a gente tem que fazer é conviver, né? E é isso que é engraçado, porque eles mostram os zumbis nos programas de reality show, assim, aqueles programas que
no finalzinho do filme, né?
E sendo utilizados como utensílios domésticos.
É porque
é muito doido.
é mais do que normal que a gente consiga sobreviver, né? Se tu parar pra pensar no zumbi, ele é um bicho lento, idiota, não pensa, cara. É óbvio que ele vai sobreviver e vai ganhar a parada, né? Mas, tipo, sempre tem que ter aquele grupo. E o interessante, não sei se vocês lembram, tem aquela cena que ele encontra a ex dele, ou uma mulher que foi afim dele, e tem as mesmas pessoas no grupo, o amigo idiota...
E eles não se juntam, né? Você assiste o filme, cara, se junta, vocês vão ter mais chance juntos, sei lá o quê.
E o engraçado num filme de zumbi, né, em geral em todos os filmes, que sempre que eles encontram alguém foda, essa pessoa vai ter que morrer depois pra aquele grupo continuar vivo. Vocês já pararam pra pensar nisso também? Que eu, apesar que... Porque, tipo, nesse caso, eles encontraram o padrasto dele. O padrasto dele era o que tinha o carro. Quem que morre? O padrasto dele.
Sim, e era a pessoa mais inteligente, né, também.
É.
E detalhe, o cara tinha ódio do padrasto, porque o padrasto era uma pessoa correta, era uma pessoa que tava pegando a mãe dele e tudo mais. Ele ganhou uma antipatia pro padrasto fodida, cara. Aí, no final, ele, tipo, pô, cara, tu é foda pra caralho, não sei porquê, me desculpa se eu criei antipatia por ti. Aí o filho da puta vira zumbi.
É o fio, né? Matar ele. O Phil não é meu pai, mãe, ele não é mais meu pai. Ai, Sean, para com isso. Não, ele não é mais o meu pai. Agora ele é um zumbi. Que é o que acontece.
É engraçado é...
Pode falar, Pato.
Não, é engraçado é que o... tem uma jornada do herói, né, do personagem. Quando ele... É que ele se separa... Ele tem uma DR com a namorada, né? Eles dão... se separam, assim, ela termina com ele. Aí ele resolve melhorar. Aí quando ele resolve melhorar, é que tem um apocalipse zumbi, né? Que ele começa a perceber que... E chegou nele os apocalipse.
Cara, o mais legal dessa trilogia também é que basicamente também é sobre amizade, cara. Às vezes aquelas amizades que são certeiras e as amizades que são todas erradas. No caso desse personagem central, né, que dá o nome ao filme, o Shaw, que é o Simon Pegg, ele tem como amigo gordinho lá, que é o Nick Frost, né? Sim. E o cara é todo errado, o cara é muito pilha errada. Tipo, bora beber todo final de semana, bora beber todo dia é festa. Sparry every day, bora encher a cara, bora fumar maconha pra caralho. Aí tem um amigo deles que divide apartamento, que é o mais centrado, que trabalha na empresa, que tá bem situado. E esse daí é o, eu acho que é um dos primeiros, né, que se fode, né, que acaba virando zumbi. E isso daí vai pra toda a trilogia também, né, porque sempre tem aquele amigo que é pilha errada e tem sempre o centrado, né.
Mas o engraçado...
Basicamente, uma trilogia que fala sobre amizade também.
Sim, mas o engraçado que tu falou isso, Ken, é bom ressaltar, que é o seguinte. Nos dois primeiros filmes, teoricamente, o gordinho sempre é o idiota, né? O Nick Frost, né? E no último filme, o Simon Pegg, que é o babacão, e ele que é o certinho, todo todo... Não, que não sei o que lá, é... É o todo centrado, tu já percebeu isso?
Sim.
O legal...
Fala. O terceiro filme, ele vira o centrado, né, da situação. É o cara que tem mais preocupação que as coisas deem errado e tudo mais.
Sim.
E aí o Simon Pegg vira o filho da puta, né? Geralmente, não, nos dois filmes o Simon Pegg é o mais centrado, né?
Sim. E o legal no Hot Fuzzy, que eu acho pica, é o início do filme, cara. Que começa com aquela narração... É, eu esqueci o nome dele agora no filme. Ah, Angel, alguma coisa Angel. Ah, o sargento, não sei o que lá, Angel. Ele é formado, ele pega geral, ele faz isso, ele é melhor na bicicleta, ele é melhor no carro, ele prende geral. Aí vai lá no chefe dele, oi, não, que você vai ser promovido. Aí ele, pô, legal, sempre quis ser promovido. Pro interior. Aí ele, não, como isso? Eu quero falar com o meu supervisor. Aí você vai fazer o supervisor, vim aqui. Ele, eu vou. Aí vem um cara também. Que até o primeiro supervisor... Ah, aí o primeiro supervisor dele é o... Eu esqueci o nome dele. É o Watson, do Sherlock. Que ele tá no primeiro filme também. Ele faz uma pontinha. A maioria dos caras aparecem nos três filmes, né? Aí ele chega e fala assim... Pô, tu vai chamar o...
Sim, eu desconfio até que o cara do bar lá... O bartender, não tenho certeza.
O que eu sei que aparece é o padrasto dele, né? Que é o Billy Nigel, né? Ele aparece como aí o sargento, o comandante lá da polícia, né? Eu esqueci o nome dele, o Watson, né? Que aparece nos três filmes também, com ponta, contando que no terceiro filme ele faz um papel. E tem mais uma pessoa que aparece que eu não lembro. Aí eu sei que eles mandam um cara pra uma cidadezinha escrota, cara. E ele quer ser o policial fodão na cidade. E o detalhe, que é interessante notar que o Martin Freeman. O plot do Hot Fuzzy é ridículo, cara. Os vilões são ridículos. Eles, tipo assim, não tem muita coisa. Os caras querem matar a cidade toda pra manter a cidade limpa e correta. Tipo assim, é uma história muito escrota, cara. Mas assim, o resultado dela...
Mas isso é uma preocupação real em alguns interiores, assim. Sim. Em algumas cidadezinhas interioranas. Tipo, ah, não ter vagabundo, não ter andarilho dentro da cidade. Às vezes tem uma organização que acaba se livrando daqueles andarilhos, manda eles para outro lugar e tal. Só que isso daí é levado à enésima potência nessa cidadezinha. Tipo, sim, eles formam quase uma seita religiosa para eliminar vagabundo.
Não só vagabundo, como mal atores, né? Que eles matam o cara da peça de teatro e a garota só porque tem uma risada irritada.
Ah, é, cara. Porque isso daí vai atrapalhar o estilo da cidade, né? Perfeitinho, cara. Eles são perfeccionistas ao extremo.
Calma aí. Aí, esse filme é uma homenagem muito grande ao Michael, pra quem ouviu o nosso podcast aí do Michael Bay.
Sim.
Vai se amarrar no filme.
Não só o Michael Bay, mas também há vários filmes de ação também da década de 90. Aquele Point Break, né, que tinha da Kathryn Bigelow, né, que era o Caçadores de Emoção com Keanu Reeves, que inclusive até passa, né, uma partezinha do filme no Hot Fuzz.
Ele dá o tiro pro alto.
Não, ele repete, ele é da cena. É.
Que ele atira pro alto.
O Caçadores de Emoções e o Bad Boy 2 são claramente no filme, né, são os filmes favoritos do gordinho.
Não, que é legal salientar o quê? O você vai ver um filme de policial e é engraçado que eles tiram essa chacota também. Ele fala assim, pô, por um filme de policial com muita violência e muitas lesões, daria muitos relatórios. Que você vê um filme americano policial, você não vê o dia a dia de um policial mesmo. Pô, qualquer coisa que tu faz, tu tem que fazer um relatório, o cara quatro. E eles zoam com isso, que é engraçado também. Tipo, o gordinho chega lá, porra, você já atirou com duas armas pulando de lado? Aí ele, não. Você já atirou correndo e com a arma de lado? Ele, não. Ele, não, cara, a vida de policial não é assim, que não sei o que lá. Aí ele vai e fala assim, vai dar uma lição de moral nele, ele fala assim, a maior arma que você pode ter é esse bloquinho aqui. Esse bloquinho já me salvou várias vezes. E tipo assim, ele tira um sarro com isso, e isso que é legal nos três filmes. Como o Walter falou, é um filme de amizade, mas também é um filme de clichê de filmes americanos, cara. São os britânicos tirando onda com a cara dos americanos no filme. Dos clichês de filme americano, de ação, de terror, de amizade, que você não vê os seus amigos há tempo e revê eles quando você tá mais velho. E isso que é maneiro. Não sei.
Sim, se... no Hot Fuzz pega até aquela dinâmica, né, que tem os filmes de tira, né, que é sempre uma dupla, tem um parceiro e tal, e no Hot Fuzz vira um bromance muito estranho, sim, assim, né, os dois. Se beijar...
Oi, Walter.
Até no Todo Mundo Quase Morto é um bromance que rola, né, porque se mover é um triângulo amoroso, né, ele tá entre a namorada dele, que pede mais responsabilidade, e o amigo, que é filho da puta, que só quer fumar maconha e beber.
Sim. Sabe o que é engraçado? No Hot Fuzz, quando ele tá vendo a gôndola de DVDs, aparece um DVD, acho que do Todo Mundo Quase Morto. Quando ele pega o filme do Jackie Chan, aí fica, bom cop. Ele fala alguma coisa assim, bom policial, mal policial. Aquele filme do Jackie Chan lá, aquele, acho que é Arrebentando em Nova York. Aparece um DVD do Todo Mundo Quase Morto na gôndola.
Sim.
Cara, o último filme que a gente não falou muito, que eu vou falar do clichê, que é interessante, que ele começa daquele tipo clichê de filme americano, né? Cada amigo era uma característica, né? E todos eles se tornaram o que eles eram quando jovens, né? E o filme começa mais ou menos desse jeito também, né? Mostra os malucos lá jovenzão, zoando e o caralho a quatro. Aí depois eles crescem e vão se reunir. Só que eles não têm mais aquele vínculo. E sempre tem um que ainda acredita naquilo e vive no passado. É muito...
Sim, que é o personagem do Simon Pegg, né? Que é o cara que procurou analista, aí a analista disse pra ele, não, se você acha que essa foi a sua melhor época, então viva a sua melhor época. Aí ele resolveu simplesmente chamar os amigos dele de volta. Em detalhes, os amigos dele barbudos já tem lá na, já estão lá na faixa de 40, 45 anos, né? Já tem responsabilidade na vida. E é só um cara que, pô, ele não conseguiu se estabilizar, né? Não conseguiu formar uma família, ter uma casa propriamente dita, né?
Deve dinheiro pra um. O interessante é isso, né? Ele pega, como a gente falou aí, né, no todo do World's End, né, o último filme da trilogia do Corneto, é, ele pega que muda totalmente o personagem, o Simon Pegg vira o babacão, né, e eles vão se rever ali, e o Pato tava falando, o que eles querem fazer? Eles querem completar o circuito dos 12 pubs que tem na cidade, né? É uma cidadezinha pequena. E engraçado que é uma cidade pequena com 12 pubs, né, cara? Puta que pariu, pra que 12?
Cara, eu vou pra cidade do interior procurando lugar pra beber e geralmente não tem, velho. Geralmente é só aqueles barzinhos de esquina, vagabundo, com a cerveja. Pô, velho.
E nesse tem 12.
Aí, pois é, eles queriam fazer esse circuito de 12 pubs, né? Só que eles não conseguiram, quando eram jovens, chegar até o pub chamado, se não me engano, Fim do Mundo, né?
Sim.
Que é o que dá o nome ao filme, né? World's End.
Sim. Cara, assim, o que eu vejo muito dessa trilogia é o seguinte. Parece repetitivo, mas tem que falar. Além dos clichês, é essa coisa da amizade que o Walter falou, são que... são filmes simples, cara. Não tem lá muita coisa. No Shaun of the Dead, lá no Todo Mundo Quase Morto, a trama é simples. Ele mora lá com dois amigos. O Nick Frost é o cara porra louca, como o Walter falou. Tem um amigo mais centrado que ele não vai ficar no filme. E ele tem uma namorada que tá querendo que ele crie responsabilidade. De repente, ninguém percebe. Começa um apocalipse zumbi e eles têm que ir pro Winchester, cara. Isso que é o mais foda, o Walter. Porque ela tá sempre brigando com ele que ele quer ir pro Winchester. Pra onde que eles vão pra ressalvar a vida deles? Pro Winchester, pro maldito pub, cara.
Engraçado é que todos os filmes envolvem, né, pub, né? É, tem esse Winchester e tem naquela cidadezinha do interior também um pub, que eles também vão se refugiar na hora do conflito final, né? E do terceiro filme, né, que eles fazem esse revezamento em pubs até chegar nesse pub aí, o Fim do Mundo.
Sim, e o legal é o motivo porque eles querem ir no Shaun of the Dead pro pub, porque eles cismam que a arma que tem lá no Winchester, ela funciona e vai matar os zumbis. Tipo assim, é a típica coisa de filme de zumbi mesmo. Não, a gente tem pra tal local. Por quê? Porque lá tem uma coisa que vai salvar a gente. Tipo...
Cara, Inclusive, até um lance que tu falaste que é legal, a edição, né, do Edgar Wright, cara, nesses filmes é muito foda. Por exemplo, em Shaun of the Dead, né, que eles fazem todo um planejamento de como eles vão se proteger do apocalipse zumbi. Primeiro eles têm que pegar a mãe do cara, depois tem que pegar a namorada dele, depois eles vão pro pub, aí eles tomam uma cerveja no pub. Sim. Aí fala, não, correção. A gente vai primeiro pegar a mulher, aí depois a gente vai pegar o marido dela, depois vamos pegar o amigo da namorada dele, aí depois nós vamos tanto pro banho, vamos tomar cerveja.
Sim, e o engraçado que nessa aí que ele fala que vai matar o padrasto, lembra? A gente vai lá, mata o padrasto, aí ele sai com a Liz, né, que é a namorada dele no colo, e o Edgar Wright sai com a mãe dele no colo, correndo, todo mundo feliz. Eu gosto...
Ah, é?
Eu gosto dos jogos de câmera que ele faz, aqueles cortes rápidos pra fazer uma ação, que ele faz... Esse negócio assim... Ele faz isso nos três filmes. Fala aí, Pato.
Edição é muito esperta. Na edição é bem dinâmica dos filmes dele, né?
Sim. É, cara, e a trilha sonora também não é ruim. A trilha sonora é boa também. Assim, umas musiquinhas, pelo menos no World's End, toca uma banda que eu gosto muito, que é Suede. Uma banda de Britpop, né? Uma banda britânica. Uhum. Mas, tipo, é, cara, assim...
Muito também numa cena do primeiro filme... Já estão invadindo o pub, os zumbis e tal. Aí começa a tocar Queen, né? Na Junkbox lá. E, na verdade, eles começam a bater nos caras no ritmo da música, sabe? Do Queen.
Sim, muito foda, cara. Aliás, Don't Stop Me Now tá presente em tudo quanto é filmes, assim, de ação. Por exemplo, esse ano, né, teve o Hardcore Henry, né? Que usou também essa mesma sequência de filmes de ação com Don't Stop Me Now. E se eu não me engano, no final também do Shaun of the Dead tem You're My Best Friend, né, do Queen.
E eu não lembro, agora eu não lembro a música que toca. Porque eu fui perceber hoje, eu botei a Tatiana pra ver o Hot Fuzzy, que eu não lembrava do final, cara. E depois de fazer o cast do Michael Bay, eu percebi o quanto que o Hot Fuzzy é um filme do Michael Bay, cara. Tipo assim, ele é muito um filme do Michael Bay. E isso que é engraçado. Eu fico imaginando o público britânico vendo isso e como ele é um sarro aos filmes americanos, cara. Tipo assim, eles zoando. Caralho, esses filmes americanos de merda, que não sei o que lá. Porque é muito isso, cara.
É, zoando e...
Explicadinho, assim, do filme, né? Porque eles mostram a cena lá do Bad Boys 2, da câmera girando em torno do Will Smith e do...
Martin Lawrence,
né? Aí, mais pra frente, no filme, tem a câmera girando em torno do gordinho lá, dos dois personagens e tal.
Sim, é zoando e também fazendo uma espécie de homenagem também aos filmes do Michael Bay, cara. E até esse filme que eu falei da Kathleen Bigelow aí.
Sim.
O Caçador de Emoção.
O foda é quando ele fala, né, que ele abre lá os filmes, ele fala, pelos poderes de Grayskull, caralho. É muito escroto, cara, muito escroto. O que eu acho foda também no Todo Mundo Quase Morto, que foi os que eu acho que o que eu mais vi, que é o que mais passa na TV a cabo, é o Todo Mundo Quase Morto, né? É essa parada que a gente falou deles, além deles irem pro Winchester, né, pra eles beberem o caralho a quatro, é que tem uma cena que quando eles estão descobrindo ainda que tá tendo o apocalipse zumbi, eles estão saindo do Winchester, tem um cara pegando uma mina, só que é uma mina zumbi, tá mordendo o cara, e eles, caralho, lá, tá metendo um sarrafo no cara, que não sei o que lá.
Do bêbado.
Do bêbado. E o cara cantando também, que é um zumbi gritando, aí eles ficam, dum, 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 como se fosse uma música. E acompanhando.
Muito boa essa cena também.
Cara, é um filme de comédia. Aí, tirando um pouco da trilogia e pergunto pra vocês. Será que o filme do Homem-Formiga, dirigido pelo Edgar Wright, seria foda?
Cara...
Seria, cara.
Teve algumas coisas do Edgar Wright nesse filme também. Inclusive, sim, a edição dinâmica que a gente tá falando, né?
Sim, a própria parte que quando o mexicano lá ia falar umas paradas, se você vê, parece uma edição mesmo dele, né? Aqueles cortes rápidos, sim, né?
Sim, é porque...
Plano, teve, né? Que é um filme de assalto.
Sim, também, né? Se for ver, esse filme daí, o roteiro do Homem-Formiga, é basicamente o roteiro do filme de Edgar Wright mesmo.
Mas eles não...
É aquela coisa de espionagem industrial, né? Só que com alta tiração de sarro.
Sim, mas aí eu pergunto, ele não foi reescrito, não? Ele saiu e o roteiro ficou dele mesmo? Na verdade, eu não lembro.
Não, na verdade...
Ele é acreditado, como roteirista.
Sim, ele é acreditado. Na verdade, o que aconteceu é que ele não aceitou algumas exigências da Marvel, né? Em relação à direção, sabe? Porque a Marvel queria meter muito bedelho em algumas coisas. Dizer, não, você tem que traduzir determinadas coisas aqui no filme pra fazer referência ao universo Marvel. E ele achava que isso daí ia sacrificar muito o roteiro dele. Aí, por causa disso, ele abandonou a direção. É. Só que ele foi creditado como um dos produtores também, e roteirista.
Aí tu vê, né, não? O filme do Homem-Formiga só rolou por causa dele, né? Ele que começou com a ideia, né, do filme do Homem-Formiga, né?
Não, a ideia...
Ele fez uma cena...
Sim, a ideia foi dada pra ele. Pra ele fazer o filme. Aí ele desenvolveu com base...
E apresentou e vendeu o filme para produtores e os produtores aceitaram a ideia e fizeram o filme.
Agora, vocês falando isso é uma coisa que é verdade, né? E parece que ele gosta de fazer filme chacota, né? Ah, vamos pegar um filme de espionagem industrial, beleza. Vamos botar um cara que se veste de formiga, o caralho é quatro... Realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tinha esquecido que ele era um dos responsáveis, assim, ele foi inicialmente responsável pelo filme, né? E se você ver, é isso mesmo. É um filme teoricamente chacota, né?
Que ele basicamente tem quase a mesma estrutura do, não do novo, mas do antigo, 11 Homens e o Segredo lá, do Marlon Brando, né? Que é basicamente um plano de roubo a banco.
Não, que eles têm... não é Marlon Brando não, Zé Ruela, é... Frank Sinatra, porra.
Frank Sinatra,
Jim Martin.
Tudo a mesma bosta, tudo maluco.
Tudo come cu com manteiga, né?
É.
É um filme de assalto, né? Então, é um subgênero em si.
Sim. E fazer uma pergunta pra vocês, assim, no top de vocês, qual é o melhor filme da trilogia? Indo numa sequência aí.
Ah, eu gosto mais do Hot Fuzz.
E tu, Walter?
Eu gosto mais do Todo Mundo Quase Morto. Eu gosto do Hot Fuzz, eu tenho um carinho, mas Todo Mundo Quase Morto, ele me pega por causa dessa homenagem que ele faz ao filme do George Romero.
Eu gosto também mais do Todo Mundo Quase Morto. Assim, porque se vocês perceberem uma coisa, o Todo Mundo Quase Morto, ele tem muito mais piada do que o Hot Fuzz. Né? Ele é mais um filme de ação mesmo. Não que não tenha piada, mas... Ele é um filme de ação, né?
Sim, né? O Hot Fuzz é mais humor na situação, né? E o Todo Morto é mais gag mesmo. Tem muita coisa que acontece no fundo e tal. Várias piadas em si mesmo.
Não, fala aí, Walter, o que tu ia falar.
Cara, é aquela situação... Tem uma cena do filme que é aquelas situações típicas de clichês norte-americanos que ele vai apontando. Acho que ele bota diretamente na tua cara, por exemplo, aquele grupo de amigos, que é geralmente as mesmas pessoas, cara. Eles se encontram na cerca com um amigo deles. Aí o amigo deles tá com um grupo muito parecido com o grupo que ele tá, né, o Shaw. Sim. Aí eles vão passando se cumprimentando aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Com licença.
Inclusive a cerca, cara, eu acho que é uma marca até maior do que o corneto. Porque no último filme... Só aparece a embalagem do corneto no finalzinho, só.
Sim.
E cena de cerca tem filmes.
Sim, cara. E na moral, a cena da cerca do Hot Fuzz eu acho mais engraçada. Porque, tipo assim, ele vai pulando várias cercas e o caralho é quatro. Aí vai lá o Nick Frost, caralho, eu também vou. Ele leva um estabacão escroto, cara.
Cara, eu gosto... O que eu gosto do Hot Fuzz é do gore do filme, velho. Tem uns gore muito louco, cara. De morte,
sim, sabe?
Por exemplo, a morte lá da igreja, porque o negócio cai na cabeça do cara. E também na cena final que eles vão enfrentar o Timothy Dalton, né? Que eu acho até muito foda, né? Você usar como vilão a porra do Timothy Dalton que foi o 007.
Também.
Cara. E no Herói de Ressaca tem um Pierce Brosnan, né?
É verdade! É verdade! Ele tá no filme.
Ele é o professor antigo dele.
Sim, sim. No primeiro tem algum 007 e a gente não viu?
Não sei, cara. Seria foda se tivesse.
Não sei, não.
Caralho, é verdade, cara. O foda é que... É foda são os trocadilhos que o Timothy Dalton usam, né? Eu vou te matar. Ele, hã? Eu vou te matar com meus preços super baixos. Que é típico também do vilão fazer, né? Os trocadilhos pra você saber que o cara é o vilão, né?
Não, é engraçado, né? É que o filme começa com o Simon Pegg se transferindo pra cidadezinha e acontece uma série de assassinatos, né? E sempre na cena pós-crime parece o Timothy Dalton passando de música relacionada com assassinato, né?
É.
Do Romeo e Julieta, depois do... Alguma coisa pega fogo, sei lá o quê.
É, porque são os clichês. E o mais foda também, que o Hot Fuzz, ele... Apesar de gostar mais do Todo Mundo Quase Morto, o Hot Fuzz, ele tem umas pontas, assim, mais bem sacadas do gênero. Que é, tipo, os termos que ele usa. Porque, tipo, além dos termos que ele usa, não. É policial... Não é acidente, é outra coisa. Ele vai dando explicações. Que se você vê a vida de um policial, não é uma vida de ação e o caralho é quatro. Tirando o Rio de Janeiro, né, que é a guerra constante. Mas um policial não faz aquilo que a gente vê num filme todo dia, cara. De tiro.
É, não é um action hero, né?
É.
Sim, geralmente é um trabalho mais burocrático também, né? E é engraçado que ele mostra... filme, né, naquela cena do bloquinho que ele diz, não, sabe o que é isso aqui? Isso aqui que me protege de verdade, esse bloquinho.
É. E isso que é foda, tipo assim, aquele negócio, cara, você já tirou, e que não sei o que lá. Ele é fodão como policial, mas ele não tem que usar essa fodesca dele toda hora, sabe? Ele tem que usar do coisa padrão, né? Não, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o engraçado são as pessoas que trabalham na delegacia com ele, cara. Aqueles dois detetives idiotas, né?
São muito as pôneis, né?
Eu não entendi.
São muito as pôneis. São muitos assessores que não fazem porra nenhuma, né? Isso que significa responde. Assessores de porra nenhuma.
Ah, não sabia. Desculpa minha ignorância. O cara lá que atende a recepção, né? Que tu pensa que o cara tá sempre cansado, mas é um gêmeos. Cara, a sala de prova que não tem prova. Porra, a delegacia de interior que deve ser uma merda, né?
Que é foda, que tem uma mina dentro da sala de prova, né?
Não, mas
uma
eles mina que colocam desativa. Lá, não lembra? Que ele vai na casa do Coroa, que o Coroa fez alguma coisa com a cerca. Que aí ele chega e fala que assim...
Tem umas diligências, né? Aí uma das primeiras diligências é um Coroa que cortou a cerca do vizinho. Aí quando ele vai lá, ele descobre que o Coroa tinha um arsenal bélico imenso na fazenda dele. Ele leva tudo pra delegacia.
Não, o engraçado é que ele fala assim... Você tem porte de arma? Ele, pra essa arma eu tenho. Ele assim, como assim pra essa arma?
Cara, o mais engraçado é que depois que ele faz isso daí, essas diligências, eles vão tudo pra delegacia depois assinar aquele... Qual é o nome, velho? O rap, né? Que eles fazem de ficha criminal.
Sim.
Que se chama rap. Aí o gordinho olha e disse, porra, melhor a gente vai passar o dia todo aqui preenchendo essa porra dessa papelada, velho. A gente não vai pra rua, socar bandido e tudo mais.
Aí o cara da recepção fala, minha caneta acabou. Aí o cara puxa duas canetas novinhas, assim, né? Todo feliz.
Caralho.
Ai.
Mas tu vê, né, cara? Tipo assim, é o filme que mostra realmente o trabalho policial, né? Não é aquele negócio de ação, tiro, e pá, explosão, Michael Bay e virinhos de câmera, né? E, Pato, ele também faz aquela cena do helicóptero. Em vez do avião, ele faz com o helicóptero, né? Eles olhando pro alto, o helicóptero passando por cima deles no finalzinho do filme. Caralho.
Cara, eu vou te dizer...
Não, e engraçado também...
Aí, caralho, um de cada vez. Porra. Olha a zona nessa merda, porra. Vai, Walter.
Cara, a parte que eu mais vibrei do filme foi a parte do padre, velho. Que o padre tirou uma espingarda fudidona debaixo da batina. Saiu atirando em todo mundo, cara. Muito foda aquela cena.
Fala, Pato.
Não, é que um dos MacGuff do filme, que é uma diligência que eles atendem, que o cara perdeu um ganso.
Sim.
No filme, o ganso vai causar um acidente de carro lá do
pai dele, do
comissário-chefe lá, que era o...
Não,
e os filmes, e o filme e brinca com clichê de filme de ação, que é aquele ato final que o cara se arma até os dentes pra resolver a situação, né?
Sim.
Ele é meio que despejado lá da delegacia, ele já tá voltando pra Londres, aí ele muda de ideia, aí vai lá no pegar o arsenal desse fazendeiro de filme, se arma até os dentes e vai à caça dos velhinhos, assim, é muito bom.
Não, e o bom também do filme, dessa parada do ganso, é que, tipo, os policiais zoando com ele. Olha só, galera, eu vi aqui, quando o cara explode em a casa lá do Coroa, que ele chega e fala assim, olha só, eu encontrei, sabe quem é aqui nesse vídeo? O Pato, o ganso, aí eles, que não sei o que lá, então foi o ganso que explodiu a porra da casa, né? Seu policial de Araque, olha aí, ó, o ganso. Por que você não vai caçar o ganso? Isso sim que é trabalho. Fica caçando esses assassinatos que não existem. Muito escroto, cara.
Puta, sim, cara. É uma construção de uma piada que eles fazem praticamente o filme inteiro, né?
Sim.
Dessa história do ganso até chegar no final.
E o detalhe que aquele maluco magrinho... Oh,
tem uma cena que ele persegue um ladrão do supermercado. Aí tá mó correria, assim, né? Pulando cerca, andando em beco e tal. Aí ele vê o ganso. Ele para um tempinho, assim. Vou pegar o ganso e vou atrás do moleque, assim, né?
É, mas seria aquele negócio, né? Às vezes o policial encontra uma parada que ele tava procurando. Mas tem uma coisa que ele tem que fazer que é mais importante e ele deixa aquela porra de lado, né? Tipo, porra, depois eu resolvo isso. Cara, só falar pra vocês aqui que a gente quase não falou, que eu acho que parece que todo mundo acha que... Como? Ah, sim. Mas pode falar, Pato. O 007 clichê capanga, né? Que tem aquele cara lá, o...
Pato. Portão burro, assim, né? Isso é desafio físico, né, pro 007.
Sim. Agora, só pegando aqui que, pelo visto, foi o que eu notei, a gente quase não falou do último filme, né? Que eu acho que é o mais fraco, né? Agora eu queria perguntar pra vocês, por que o último filme... Tá bom, é trilogia, a gente sabe que é clichê o terceiro ser o mais fraco, né? Mas por que, né, o Heróis de Ressaca acaba sendo o filme mais... Não é chato, mas o mais... Né? Da trilogia. Por que, né?
Cara, pelo que me parece, teve alguns probleminhas de produção pra... Porque, porra, boa parte dos atores do filme já estavam envolvidos em outras coisas, né? E eles tiveram que gravar tudo às três tapas. Aí eu acho que isso daí acabou prejudicando um pouco a produção do filme. Ele tinha uma ideia boa, só que, sei lá, acho que não foi muito bem executada.
É, porque a história do filme ela vai acabando ficando confusa, né? Tipo assim, confuso agora é o seguinte, é um filme normal quando, de repente, esse demora mais pra tu ver a grande sacada, né? No Shaun of the Dead, os zumbis aparecem rápido, no Hot Fuzzy, o problema lá do assassino, o assassino começa rápido, né? Teoricamente, não demora tanto, que é com aquela peça de teatro escrota, love me, say that you love me, cara, que piada, que peça escrota, cara, do Romeu e Julieta. E o terceiro filme demora um...
Romeu e Julieta, que não é Romeu e Julieta Shakespeare. Romeu e Julieta, que é do Leonardo DiCaprio.
É, né? Vale ressaltar isso.
É, Baz Luhrmann, né? Essa cena musical aí.
O Heróis de Ressaca, ele demora pra engrenar e saber qual é o verdadeiro motivo, né, do problema, sei lá, eu vejo muito por esse lado, aí começa um apocalipse ali, deles ter que matar uns alienígenas,
eu vejo
quatro.
Ele começa muito com uma premissa boba, né, meio filme do Seth Rogen, né, eu vou juntar os amigos pra beber, demora um pouco pra revelar a ameaça da ficção, né, que o filme homenageia, só que eu acho que ele acaba falando mais da amizade mesmo, do tema dos amigos, do que da parodiar um gênero, sabe?
É, não, mas ele acaba parodiando um gênero, que é o da amizade, a amizade que você não vê faz tempo e os amigos têm que perceber.
Eu acho que a paródia, como eu falei, é a paródia dos filmes de alienígena, de invasão alienígena, né? Contato Imediato Terceiro Grau, Independence Day, o ET, né? É, só que, porra.
Ah, então, em relação aos outros filmes, ele... Olha,
Sim. O filme começa bem-humorado, mas eu não sei se vocês tiveram essa impressão, cara. Ele vai ficando meio sério, velho. Vai ficando meio, sei lá, cara.
Vai focando mais no...
Que o personagem do Simon Pegg, ele tá morrendo, né? No início do filme, ele tá numa, tipo, reunião de pessoas doentes. E no finalzinho, o Andrew lá, que é o Rodinho, ele puxa a manga da camisa dele e tem uma fita de hospital no pulso dele. É por isso que ele quer fazer essa trajetória aí dos pubs.
Opa, tu vê que eu caguei pro filme que eu nem lembrava disso. Você falou agora que eu vim.
E também porque ele não é uma pessoa realizada na vida, velho. Ele não teve filho, não teve mulher, não teve porra nenhuma na vida. Ele era um cara que
tinha
uma boa condição financeira. Só que, pô, ele tinha esse problema de saúde também. Aí ele disse, cara, eu vou fazer o que eu quero. Vou viver a melhor das minhas épocas.
Acaba tendo uma reflexão mais séria, né? Do que a mera paródia, assim.
Sim, eles sabem que eles estão no meio da porra da invasão alienígena, só que o cara disse, não, cara, foda-se, eu não quero saber dessa invasão, eu quero ir até o final com isso daqui, eu quero ir pro fim do mundo, quero beber, quero encher a cara.
É porque afinal de contas
ele vai morrer. Eu lembro que saiu na mesma época.
Sim.
É o fim lá com Seth Rogen e os amigos dele, com o Duende Verde lá do Sanheim.
James Franco.
O filme até um pouco na em relação a esse, só que é bem inferior.
Inclusive foi lançado no mesmo ano, né? O É o Fim e esse daí, Os Heróis da Ressaca. Inclusive até achei que era a mesma merda de filme, cara.
Cara, posso ser sincero com vocês? Eu não consegui ver todo esse filme do Seth Rogen lá, o Companhia. Sei lá, achei meio bobo.
Eu também não assisti, cara. Inclusive...
Achei muito ruim também.
Inclusive, até bom a gente citar o Seth Rogen, porque eu acho que, porra, o Seth Rogen, ele foi um pouquinho inspirado, né, nessa trilogia do Edgar White. Inclusive, a gente pode até ver isso em respingos, assim, no... Nesse filme, o É o Fim também, e no filme que ele chamou o Simon Pegg e o Nick Frost, que ele era um dos produtores, escritores, whatever, né? Que é o Paul, que é o filme lá do alienígenazinho.
Sim, que eu não consegui ver também. É bom?
Que é, um filme, Não, mais ou menos, cara. Bem mais ou menos. Eles tentam fazer uma coisa parecida ao estilo do Edgar White. Só que, sei lá, cara. Eu acho que falta assim, esse tom de ironia que os norte-americanos não têm em relação aos ingleses.
O Val.
Pra fazer filme.
Depois eu falo, fala aí.
Os análogos, que eu acho que encaixa melhor. Sim. Com o primeiro filme.
Exato, e eu acho também que tem muito assim, todo mundo quase morto também, o Zumbilander. Eu acho que ele é muito cria também.
Não, o que eu ia falar pra você, perguntar até pro Walter, mas vou perguntar pros dois, obviamente, é o seguinte. Eu achei que o Paul fosse uma tentativa de trazer aqui lá essa dupla, aquela velha coisa americana. Ah, isso deu certo lá fora, vamos trazer aqui pros Estados Unidos. Só que eles esquecem que o tipo de humor é diferente. Eu senti muito isso, cara. Sim. Quando eu vi.
Sim, sim. Eu acho que faltou esse, como eu falei, esse tom irônico do
humor britânico,
ingleses, né? Também. E essa crítica também que eles fazem, velada, principalmente que tem nos filmes do Edgar White, a sua ação que eles fazem no cinema, por exemplo, norte-americana. Faltou um pouco de, sim, sei lá, de auto-análise. Tipo, ah, vamos zoar aqui
os
alienígenas, talvez.
Fala, Pato.
Eu acho que o Seth Rogen sempre tenta fazer um pouco parecido com o Edgar White, sim. Manda as pontas também, que fazem dois maconheiros que acabam entrando numa intriga de gênero. Só que eu acho que o Seth Rogen sempre faz assim.
É, vocês falaram uma coisa que eu até concordo também, que foi em relação ao Zumbilândia, né? Que ele bebe um pouco ali no Todo Mundo Quase Morto, né? Ele trata com um pouco de desdém a própria questão ali do apocalipse zumbi e torna a situação engraçada, né? Quando todos os outros filmes tornam a parada mais séria, né? Quer dizer, óbvio, né? Só faz isso do filme.
No caso desse filme, eles estão se divertindo no apocalipse zumbi, né? Eles estão lutando com o Kung Fu, atirando nos zumbis.
Sim, sim.
É diversão pra eles. É basicamente os Vingadores. Vingadores estão se divertindo também, matando o Chitauri, cara. Não sente ameaça.
Meu Deus, tô vivo. Fiquei vivo pra ver o Walter meio que falando mal, assim, mais ou menos, do filme da Marvel.
Pô. Não, eu não tô falando mal. Peraí, rapidinho. Eu não tô falando mal, eu tô dizendo que isso é bacana.
Ah,
vai. Eu acho que um pouco de paródia é legal, velho. E eu acho que o Vingadores, ele acerta por isso. Ele meio que faz uma paródia desses filmes de invasão, um pouco.
Entendi. É, cara, vamos...
Eu acho que o...
Fala, Pato.
Não, só lembrando outro filme, que o Quase Todo Mundo Mostra deve ter... A ideia deve ter surgido pelo Extermínio, né, do Danny Boy. Eu acho que o Edgar Wright deve ter pensado, vamos fazer um filme de comédia baseado no Extermínio, assim. Tem muita coisa do início do filme.
É, que eu vou falar uma coisa, o Extermínio... É, tem aquele negócio do cara não sacar e tudo mais. Que eu vou dizer uma coisa, eu não acho o Extermínio um filme de zumbi, apesar de parecerem tais, né? Eu vejo ele ser análogo a zumbi, mas não ser um filme de zumbi, mas é um filme muito bom. Daniel Boyle é um puta diretor, né? Que vai vir chegar Transporting aí 2, espero que seja um filme bom.
É sobre os zumbis por infecção, né? Que seria o Extermínio, né? Que é.
É, o Extermínio zumbi... começa com raiva, né? É o contato simplesmente com sangue que tá com raiva, né? Com o vírus, transforma a pessoa em zumbi, teoricamente. Uhum. Por isso que eu falo que não seria um zumbi.
Mais científico, né?
Sim, sim. Entre aspas plausível, né? Momento Nolan. É um zumbi plausível. Cara. Eu acho que assim, a gente deu um panorama maneiro aí dos três filmes. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem ressaltar algo mais? Até pra gente já finalizando?
Cara, a gente falou agora das influências. Eu acho que uma das influências também que o Edgar White deixou nos Estados Unidos foi também no Anjos da Lei. Se vocês pegarem, eles têm muito assim do Hot Fuzz, né? Não sei se vocês concordam
comigo. Sim, sim, a chacota com filmes de policiais também, aquele negócio até com a própria chacota americana, né, que assim, se a gente vê aí aquele filme, vou fazer uma análise ridícula, aquele filme Nunca Fui Beijado, que aquele filme lá também zoa, ou Não É Mais um Besteirão Americano, né, você coloca adultos num colégio, porra, como é que adultos se passam por jovens, né, tipo, Eles fazem essa zoação.
E a questão aqui. Do buddy cop também, né? Seus parceiros e tal.
Sim, sim. E inclusive tem até essa piadinha no filme, né? Esse negócio de adulto em colégio. O moleque vira pro Shane Tatum e diz: ué, mas você não é velho demais pra estar aqui numa turma de 15, 16 anos?
Ele até zoou. Ele até usou com a parada de esteroides, ô Walter. Ele fala: você tá tomando bomba, rapaz? Você é muito grande aí, pra essa idade, que não sei o que lá, aquele professor maluco.
É que nem botar o Schwarzenegger pra dar aula pro jardim de infância.
É, puta que pariu. E teve o 2 com o Dolph Lundgren, cara. Puta merda. Ah, é. E tu, Pato?
Tira no jardim.
Sim,
puta que pariu, nem me fala dessa merda.
É um filme legal pra sessão da tarde.
Não, não, tô falando do 2, cara. O 2 que vai ter.
Não, já teve, eu acho.
Já teve, velho?
Eu acho, ele ia sair direto pra home video.
Puta merda.
E tu, Pato, tem mais alguma consideração aí a fazer?
Ah, não muito. Eu acho que o Edgar Wright é um cara que todo mundo tem que ficar de olho nos filmes que ele faz. Você vê a evolução dele, né, como diretor desses 3 filmes. A edição sempre dinâmica e tal. Vê, sei lá, o Scott Pilgrim, né, que ele fez depois. Pega, eleva a enésima potência esse negócio de fazer edição, referência e tal. Então eu recomendo todos os filmes aí do diretor.
É, só fazendo aí uma rápida aí historiografia aí dele, né, deixa eu ver aqui, eu abri aqui. É, ele já trabalha um bom tempo aí com Edgar Wright, né? Que numa série aí chamada Space, de 99 a 2000, né? Ele fazia muita coisa pra, assim... Acho que a parada mais famosa que ele fez, assim, que deu boom, foi o Todo Mundo Quase Morto, em 2004, né? Aí ele fez o Hot Fuzz em 2010, aí ele fez um filme chamado A Prova da Morte, em 2007... Eu não sei se tá como...
É que ele fez um trailer, né? House lá do Tarantino
Aí ele fez Rodrigues. Aí ele fez o Scott Pilgrim Contra o Mundo, que é um filme foda também, você vê que é... Eu acho que a marca dele, né, a assinatura dele, são os cortes rápidos, né? E em 2013 ele fez lá os Heróis de Ressaca, né? Aí tem aqui uns futuros projetos dele que não aparece muita coisa aqui. Até 2019. E tem 3-4 coisas em desenvolvimento aí. Né? Deixa eu ver se tem... O que que é aqui? Não aparece. É uma parada de sci-fi. É, tem um... É, não tá me aparecendo muita coisa aqui, não. Tem nada, não.
É, tem um Baby Drive. Aí a descrição é... Action, comedy, creamy... Mistura o gênero, né?
Ah, eu tô vendo
aqui. Aí tem o Justiceiro lá do Netflix, o Kevin Spacey.
O John Hamm, Jamie Foxx,
tem
um maluco, sabe, do Red Hot Chili Peppers, cara, que parece com...
Ah, é o Flea, né, o baixista.
É, vamos ver aí o que vai dar isso aí, né, pra 2017.
Caralho, por falar em Flea, eu tava assistindo recentemente o Grande Lebowski, não sei se vocês assistiram, né?
Qual?
Do Jeff Briggs, né?
Sim, o Dude. Cara, não tem os niilistas nessa porra desse filme? Um dos niilistas é o Flea, cara.
Caralho. Ele que parece muito lá com aquele ator que eu esqueci o nome, que faz o...
Ele tá no De Volta pro Futuro também, ele é o Needles, né?
Sim, Núcleos, ele é o Needles.
Se não me engano.
É, do... Que faz ele correr lá, né, com...
Cara, a gente falou do Caçador de Emoção, o Anthony Kiedis também tá no Caçador de Emoção, né?
Eu não lembro de qual banda esse cara é.
Eu lembro que ele tentou ser ator no início da carreira.
Ele tá, pior que ele tá, caralho, eu tô vendo aqui a descrição do filme, ele tá no Caçador de Emoção, ele tá numa gangue rival dos caras lá, dos assaltantes.
Caralho.
Caralho, ele tá atuando, velho, que merda.
É, vai brincando. É isso aí, galera, esse foi mais um Weekcast, fizemos aí um panorama sobre a trilogia do Corneto, né? Falando de... Cara, recomendo. Você ainda não viu, cara. Foge. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Fujam um pouco do cenário hollywoodiano, né? Vão ver produções europeias aí. Ninguém tá falando que só filme europeu, né? É parada cabeça. Pô, tem muito conteúdo bom aí de filme europeu, né? Foge um pouco do humor americano também, né? Pra você se embebedar aí.
Vai assistir Haneke, vai. Haneke é foda, velho.
Eu não sei qual é esse. Tipo...
Porra, é um diretor, não... cara. Que eu te falei lá do... Que era pra te assistir lá. A porra do filme.
Ah.
Que eu te falei também que era pra assistir a porra do filme, que é foda pra caralho. Sim, violência gratuita.
Violência gratuita. Eu tenho até que... Deixa eu anotar essa porra aqui antes que eu esqueça. Calma aí. Violência... gratuita.
Tem completinho no... Tem completinho. Presta atenção, Bigode. Tem duas versões no YouTube. Tem a versão norte-americana, que é dirigida por ele, e tem a alemã. Assiste a alemã. A alemã é mais foda.
A alemã, vou entrar na vibe aí que em fevereiro estarei fazendo alemão.
Ah.
É. Ich bin Rafael. Né? Ich bin Bigode. Como é que deve ser bigode em alemão? Ich bin Hitler. Acho que é isso. Né? Tudo bem. É, que piada escrota, né? Mas é isso aí. Cara, vê a trilogia do Corneta aí, né? O Shaun of the Dead passa direto aí na TV a cabo, é o que mais passa, né? O Hot Fuzzy e o Heróis de Ressaca, né? Estivemos aí na mesa, né? O Walter.
Oh, baby, dance, 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 chegando, pare, pare, pare. Esse jeitinho sexy, sexy, sexy. Vocês entenderam a referência, né?
Eu acho que não. Fat Family?
Não, caralho. Tá no filme do Bad Boys, porra.
Essa música toca no filme do Bad Boys?
Mas não em português, obviamente.
Ah, eu lembrei que tem uma versão... Esqueci. Caralho. Tivemos O Pato.
Quim.
É, O Pato. Quim, se... quim. O Pato se foi.
Ah, não lembrei... Não tenho piadinha. Muito obrigado por ouvir.
Tu não vai pra luz, Pato, por favor.
Pato, com seu áudio maravilhoso, espero que semana que vem esteja melhor, que eu preciso de todo mundo aqui para um grande podcast que vai acontecer. E estive eu aqui, eu, Bigode, pelos poderes de Grayskull, né, rocheando esse ótimo cast aí. A gente fez um panorama aí sobre a trilogia do Corneto, né? É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e tchau!
Pobres cavaleiros não sabem que sou capaz. Eu domino toda a maldade do mundo. Eles estão perdidos.
Fazendo os cavaleiros lutar entre si. O mestre vai descendo sua teia mortal, chamando mil demônios que estão por aí, vagando pela terra e pelo inferno
astral. E é isso aí, galera, beleza? Estão preparados para os recadinhos? Claro que sim! Vamos lá começar por ele. Ô, Pato, tem algum recadinho, Pato?
Bernadetto, eu lembrei de um outro filme que brinca aí com ficção científica e tal, que é o Ataque ao Bloco. O é John Boyega, né? Acho que é bom, é legal. E não é tão humorado, ele tem uma pegada mais jovem, assim, né? Mas é bem bacana o filme.
Tem o Nick Frost também, né? O filme, né? Tem...
Ah, cara, provavelmente, né? Filme britânico tem muita repetição de atores. E eu assisti também. Deve ser o melhor blockbuster do ano, né? Duvido que Assassin's Creed e Rogue One seja grande coisa. E também vi...
Assassin's Creed vai lançar?
Vai.
Caralho. E...
assisti também o A Chegada, que é ficção bem bacana, assim. Não achei o filme a oitava maravilha do mundo, mas o filme é muito bom. O Denis Villeneuve, lá, que fez O Suspeito, lá com o Jack. Vale a pena.
O diretor do Sicário, né? Que vai sair Sicário 2 aí. Fique de olho, hein, Walter. Sicário 2.
O futuro diretor também do Blade Runner, né?
Sim. É, sei lá. Eu tenho esperança sendo ele. Mais algum recadinho, Pato?
Só isso. Só isso. Os lamentáveis também. Pato, dá uma moral pra que eles estão precisando.
Eu posso pedir um favor pra você? Porque me zoaram lá no grupo dos lamentáveis. Escreve um post pro Wikicast, só pra esfregar na cara deles. Sobre qualquer coisa. Ser. Sobre qualquer coisa. Tipo assim, tu quer falar sobre o teu dia. Escreve um post. Só pra esfregar na cara deles, só. Mas vamos lá, vou cobrar, enviado. Walter, algum recadinho direto do Belém do Pará?
Cara, direto aqui de Belém do Pará tem tacacá, tem tucupi, tem maniçoba. Não, brincadeira, gente. Cara, vou na mesma linha do Pato. Uma indicação do Netflix, né? Assistam o Hard Body Henry, cara. Eu citei, inclusive, esse filme no podcast agora. É um filme feito por um russo. E ele é basicamente todo gravado em primeira pessoa, sabe? Você não vê o rosto do protagonista, você só vê ele na ação. É basicamente como se você estivesse no filme fazendo vários atos ali do cara. Parece até videogame, inclusive.
Ia perguntar também isso. Filme... É bom?
É muito bom, cara. Muito bom. O Albino gostou. Se eu e o Albino gostamos que nós somos dois polos extremos, é porque o filme é muito bom.
Com certeza. É um bom argumento.
E outro filme que vai desagradar o Albino, que pertence ao outro polo, o polo esquerdalha, petralha, é o filme do Snowden, que eu assisti agora, recentemente. E, porra, não é o Citizen Four, que inclusive é um ótimo documentário, cara. É o filme mesmo feito pelo Oliver Stone, né, que tem o Joseph Gordon-Levitt, o Robin, como protagonista, que conta essa história desse ser inusitado aí, desse animal fantástico, que atualmente habita na Rússia, aquele país fantástico. E, porra, me siga no Twitter, @WSupermercado, onde eu vou estar com certeza rindo dos manifestantes do Vem Pra Rua.
Walter, aproveitar e fazer uma perguntinha aí, que são duas, na verdade. Você pagou pra ver o filme do Snowden?
Eu vi aqui na sessão que teve só no final de semana. Eu paguei pra assistir.
Tu pagou? Cara, eu baixei esse filme, qualidade Blu-ray, tu acredita? Passando as provas eu vou ver. E eu tava...
Mentira, cara.
Verdade, verdade. E o que eu quero te falar é o seguinte: eu li num local aí falando que não é um filme sobre o Snowden. Como é que eu posso dizer? Não é um filme de espionagem, mostrando como ele fez o cara lá. É um filme pra você se solidariedar. Caralho, não saiu. Ah, não vai sair. Você entendeu o que eu quero dizer?
Compadecer com a figura humana.
Compadecer com ele, entender.
Ele é um filme que, inclusive, mostra assim, a vida do Snowden, que ele era basicamente aquele norte-americano padrão, né? Que adorava o estilo de vida norte-americano. Inclusive, foi por isso que ele foi pro exército, né? Ele acreditava realmente no estilo norte-americano, acreditava que a intervenção dos Estados Unidos era necessária. Ao longo do filme, esse processo de desilusão da parte dele, sabe? Ele processo que ele se tornou democrata, inclusive. E que logo depois ele teve uma puta decepção com o Obama, depois que ele descobriu esse lance podre da NSA. É foda, velho. Assista.
Eu queria só fazer um adendo aí. Na verdade, vou dar meus recadinhos, vou fazer a mesma coisa que eles fizeram, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou indicar um livro, né? Pegando esse lance aí que o Walter falou do Snowden, eu acho muito interessante a galera dar uma olhada num livro chamado Fortaleza Digital, cara, do Dan Brown. Que meio que já denuncia isso um pouco da NSA, né? Pra quem não sabia que era, ele, assim, ele expõe um pouco a NSA, ele fala de um criptograma, de um programa, de um supercomputador da NSA que estaria, acho que, fazendo a mesma coisa aí. O Dan Brown já meio que dá uma... Não sei se ele sabia, o cara, mas dá uma pequena denunciada que o governo americano ele já poderia estar fazendo isso que o Snowden, de fato, concretizou. Coisa que acho que todo mundo, com um pouco de discernimento, já tinha noção, mas não podia provar, né? Eu posso dizer que eu vi rapidinho o início do filme, né? Quando ele encontra com os repórteres, ele coloca, né? Ele ensina a você como ser paranoico e se desvincular disso. Tipo, usar uma fitinha lá no notebook, você quer falar com alguém, você pega o seu celular e põe dentro do micro-ondas, né? Logo no início do filme, né, Walter? Ele faz isso lá com o Zachary Quinto, né? E com a outra repórter lá. Né? Ele põe lá o celular.
Com a Melissa o cara lá do Batman Begins, o Carmine Falcone.
Não, cara, ele é com o Zachary Quinto. É o Spock.
Sim, é o Spock.
É o Grindelwald, né?
É o Spock, a Melissa Neo lá e o Carmine Falcone.
Ah, ele aparece no filme? Não, eu tô falando na cena logo do início, só tinha eles dois só, a cena que eu vi ele fazendo isso. Aquela logo lá do início. Dá uma olhada.
Ah, não. O cara aparece logo depois, assim.
Ah, tá. Então, assim, deem uma olhada aí, né, nesse livro Fortaleza Digital. É fininho, leitura legal. Foi aí que comecei a gostar de códigos e criptogramas, né? Mas dá uma olhada, né? Eu sou o Bigode do Comissário. Visite a gente lá no blogspot, né? Wikicast.blogspot, wikicast.br, eu não lembro. Procura lá. wikicast.blogspot.com.br, que é onde a gente coloca esse podcast de merda, né? Pode encontrar aí de vez em quando um artigo do Walter, muito bem escrito, como sempre, né? Fica aí uma dica pro Patos, se ele não escreveu nos Lamentáveis A Chegada ou qualquer um dos filmes que ele escreveu também, dá aquela escritava lá, escritada pra gente, só pra eu espanhar na cara dos moleques. Me siga lá no Twitter, arroba Bigode do Comissa. Siga o Wikicast também no Twitter, né? E é isso aí. Eu sou o Bigode do Comissa, esse aí foi um podcast sobre a trilogia do Corneto. Um beijo, um abraço e pelos poderes de Grayskull. Tchau.
Gente, vem pra rua!
Compre que bom.
Vem pra rua, compre que bom. Cara.
Corneto.
Compre.
Eles não perdem por esperar. A minha vitória está bem próxima. Como os demônios e a força das trevas, eu vencerei. Ou não me chamo Ares, o mestre do mal.